Começa agora o Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais da saúde de Nestlé Health Science.
Olá pessoal, eu sou a Bruna Mantovani, nutricionista pós-graduada em nutrição clínica, gerente distrital interina do canal extra-hospitalar da Nestlé Health Science. Este é o Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais de saúde de Nestlé Health Science. E hoje nós temos a honra de receber um super convidado, o enfermeiro Luciano Oliveira. O enfermeiro Luciano atuou por 15 anos no Hospital Sírio-Libanês, nas unidades semi-intensiva e equipe de gerontologia e geriatria, sendo responsável pelos serviços de desospitalização e grande referência em terapia nutricional. Atualmente, é diretor da InGroup, Inteligência em Transição de Cuidados. O tema do nosso podcast de hoje será Impactos da Internação Prolongada após a Alta Hospitalar. Olá, Luciano. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo de hoje.
Olá, Bruna. Eu é quem agradeço. É uma felicidade, uma honra estar aqui com vocês, trocando um pouquinho da nossa experiência com relação a esse tema. E eu gostaria de parabenizar você e todo o time Nestlé pela abordagem e colocar isso, que é um tema de grande relevância para os nossos pacientes.
Muito obrigado. O prazer é nosso. Bom, pessoal, a hospitalização é considerada uma medida de risco, especialmente para pessoas mais idosas, trazendo repercussões como a diminuição da capacidade funcional, nutricional e mudanças na qualidade de vida do paciente, muitas vezes irreversíveis. Alguns estudos têm avaliado de maneira ampla os riscos a que estão sujeitos os pacientes com internação prolongada após a alta hospitalar. Sabemos que, infelizmente, o atraso nas altas hospitalares ocorre em muitos hospitais, devido a complicações na saúde do paciente, na demora no diagnóstico ou no atraso dos resultados dos exames. Então, dentro desse contexto, Luciano, e claro, na sua experiência, você poderia nos relatar quais são as principais causas associadas à internação prolongada e qual é a prevalência dentro dos hospitais?
Olha, Bruna, antes até da gente começar a discutir isso, eu queria chamar atenção para alguns pontos para reflexão sobre a questão da desospitalização. Então, primeiro, o processo de alta hospitalar ela tem que ser iniciado o mais breve possível, ou seja, eu começo a trabalhar a questão da alta orientação do paciente logo na admissão desse, né, nos casos que são possíveis. A internação hospitalar ela tem que ser entendida como um processo também de transição, de jornada do paciente, que teve uma descompensação de saúde que levou àquela internação, e aí a ideia é que ele caminhe para melhora, restabelecimento da condição de saúde e que ele possa voltar para casa quando possível, mais precocemente possível. Então, a equipe multidisciplinar do hospital deve fornecer constantemente orientações sobre o plano de cuidados durante o processo da internação, porque é extremamente importante que se tenha conhecimento sobre o que fazer após deixar o hospital antes mesmo do processo de alta estar finalizado. A gente tinha aí, historicamente, em todos os hospitais, tanto público e privado, um grande número de pacientes até considerados moradores, pacientes que têm permanência superior até 120 dias. Então, gerando filas na agenda de procedimentos eletivos, principalmente os cirúrgicos, também chamam a atenção para a ausência de uma regulação e uma regulamentação para os serviços de cuidados continuados, como o home care, né, a assistência domiciliar, e também os hospitais de transição, que na saúde suplementar, este aparelho de saúde ele não está previsto na maioria dos contratos, sendo então uma concessão, não sendo uma obrigatoriedade. Portanto, fica mais difícil também tratar essas questões quando o paciente precisa desse tipo de suporte para deixar o hospital. Quanto maior a permanência hospitalar, maior será a dificuldade em desospitalizar. Então, em uma internação, a preparação para alta, ela só começa quando o paciente já está medicamente apto para deixar o hospital. Então, existem tarefas demoradas, como educar o paciente, reconciliar a medicação, a questão também da orientação e treinamento de familiar, paciente, cuidador, principalmente para aqueles que utilizam dispositivos como sonda para alimentação, o próprio sistema de nutrição enteral, que às vezes demoram a ocorrer e isso acaba causando atrasos. Olha, num estudo mundial da Advisory Board, a maioria dos entrevistados consideraram que mais de 5% 80% dos leitos-dias do hospital eram ocupados sem justificativa clínica. E o estudo também mostrou que 29% declararam que pelo menos um em cada 5 leitos seriam desnecessários. Agora, nem todos os atrasos também são internos. Então, a atenção que precisamos dar também é a falta de suporte para cuidados pós-agudos, como eu falei para vocês, aparelhos como home care, hospitais de transição, e também a aprovação do financiamento para cuidados pós-agudo, que no nosso país também é um problema sério.
Perfeito, Luciano. Trazendo um pouco para o cenário que nós estamos vivendo, onde existe uma relativa escassez de leitos e longas esperas por internação por conta do Covid-19. Como tem sido o tempo de internação destes pacientes?
Olha, na pandemia a gente viu coisas extremamente diferentes. Vou chamar a atenção para o serviço público inicialmente. No serviço público, infelizmente, a superlotação ela já existia. Então, a pandemia só veio contribuir para algo que já era ruim com relação à disponibilização de leitos. Então, apesar da gente ter programas como Melhor em Casa, também no serviço público, aliás, o suporte extra-hospitalar é muito bem organizado no SUS. A gente tem muita coisa a aprender com esses aparelhos. Mesmo assim, a carência, a ausência de investimento, leitos de longa permanência também já estão lotados, a carência de leitos para poder viabilizar a disponibilização de leitos em agudos. Então, no serviço público, eu diria que o caos já estava instalado. No serviço privado, o que, que a gente viu? No começo da pandemia, houve aí a suspensão dos procedimentos seletivos. Muitas cirurgias acabaram deixando de acontecer, obviamente porque os leitos precisavam estar disponíveis para os pacientes que precisariam desses leitos por conta do Covid. Então, a gente viu uma queda na ocupação desses leitos no começo da pandemia dos hospitais maiores. Que isso foi caminhando. E depois, na segunda onda, então todo aquele movimento que já estava represado, ele acabou precisando acontecer, então as cirurgias precisaram acontecer, e aí veio o impacto também dos pacientes que estavam adoecendo e complicando por conta do Covid. O que, que a gente viu também com relação ao tempo de internação? Realmente os pacientes que tiveram Covid e complicaram, tiveram aí um tempo de permanência que ainda não dá para se falar em tempo médio, porque a doença a gente ainda está aprendendo muito com ela. Então, impactou realmente na maioria dos hospitais. O que, que a gente viu? Que um movimento também para a liberação dos leitos, ele acelerou. Então, os próprios hospitais trabalharam internamente para viabilizar a alta daqueles pacientes que estavam represados, né, que tinham longa permanência e provavelmente estavam ali por questões e impasses, alguns sociais, outros administrativos. E na saúde suplementar, a gente viu um apoio muito grande de toda a saúde suplementar no que se refere aos planos de saúde, independente do tipo de plano, se é seguro, se é autogestão. A gente viu um movimento que cooperou bastante na disponibilização de serviços de cuidados continuados, como a assistência domiciliar, leitos de reabilitação e transição, para favorecer a alta desses pacientes. Então, foi isso que a gente observou nesse tempo aí de Covid de março do ano passado até o momento.
E, Luciano, você falou um pouco sobre o impacto, né, do atraso dessas altas para os hospitais. Você poderia contar um pouco mais sobre isso para nós?
A gestão do fluxo de paciente é uma forma de melhorar os serviços de saúde. Então, a adaptação da relação entre a capacidade e a demanda, ela aumenta a segurança do paciente, ela é essencial para assegurar que todos os pacientes recebam o cuidado certo, no lugar certo, na hora certa, durante todo o tempo. Tá? Então, as admissões são demandas geradas nas portas de emergência e também as admissões eletivas, tá certo? Que vão impactar aí na questão dos pacientes que estão aguardando leitos, na questão de cancelamento, admissão e tudo mais. E esse é o ciclo que acaba fazendo o giro da ocupação hospitalar. Então, uma alta acontece e outro leito é ocupado. Então, a disponibilização desse leito ele tem que acontecer o mais rápido possível para que tenha aí uma demanda adequada da ocupação, disponibilização e da própria experiência do paciente com relação à internação. Então, eu fecho dizendo para você que quando os pacientes não são preparados para alta, eles permanecem internados, mesmo quando clinicamente estão aptos para sair. E a consequência disso, atraso nas admissões da emergência, como eu acabei de falar, cancelamento de procedimentos eletivos por não disponibilização de um leito para aquele paciente que estava elencado para fazer um procedimento programado e desaceleração do hospital.
Perfeito, Luciano. E quando você fala do cuidado certo, na hora certa, pelo tempo certo, me remete a uma outra pergunta. Nós sabemos o quanto é difícil reabilitar o paciente após um longo período de internação. Visto isso, quais são os principais riscos e consequências para estes pacientes após a alta hospitalar?
Bruna, a gente precisa o tempo todo avaliar. O processo de avaliação, ele é contínuo e precisa acontecer em todos os momentos, avaliação, reavaliação, enfim, para que a gente tenha condições de compartilhar com a família, com o paciente, seus cuidadores e com todos os membros da equipe multidisciplinar. A chave para isso é a comunicação, principalmente quando a gente está falando da questão da alta hospitalar. Então, quando eu vou precisar, por exemplo, de um serviço extra hospitalar, eu preciso também estar retroalimentando a operadora, a fonte pagadora, esses serviços para que aconteça uma adequada avaliação do paciente e a gente não tenha uma fotografia diferente daquele paciente que saiu do hospital para aquele que foi para uma determinada assistência domiciliar, home care ou serviço de transição e aí a assistência fica fragmentada. Então, as equipes precisam o tempo todo trocar informação do que vai acontecer com o paciente para que a gente consiga garantir a segurança do paciente. Então, considerar a importância do serviço que vai ser executado e, principalmente, a forma de gerenciar a realização desse serviço. É preciso conhecer o nível de importância dos procedimentos clínicos ou ainda das atividades de suporte, ou seja, de apoio, a tais procedimentos, porque somente assim conseguimos garantir a segurança dos serviços prestados.
Legal, Luciano. E muitos estudos já mostram que quando um paciente apresenta desnutrição ou algum risco de desnutrição, ele acaba não performando tão bem no planejamento da reabilitação. Com relação à desnutrição adquirida durante o tempo de internação, do seu ponto de vista, como preveni-la durante esse período?
Eu diria que se todos os serviços puderem contar com um time dedicado, como por exemplo uma equipe multidisciplinar de terapia nutricional que acompanha o paciente, não só aqueles que precisam de suporte nutricional no sentido de usar uma sonda ou uma dieta industrializada, mas acompanhar aquele paciente no sentido de avaliar a ingesta dele, as necessidades calórico-proteicas dele durante esse processo de internação, que são impactados diretamente por conta da doença, sem contar aqueles que às vezes já tinham um estilo de vida que provocou ou às vezes causou algum tipo de dano nutricional. Eu falo não só dos pacientes subnutridos, muito emagrecidos, mas também aqueles acometidos pelas consequências aí também de algumas comorbidades, por exemplo, obesidade, enfim. Então, se os hospitais contarem com um time dedicado que acompanha o paciente o tempo todo, a gente consegue trabalhar, envolver o paciente, a família, o cuidador no processo de educação durante e também após a alta hospitalar. Não é porque o paciente deixou o hospital que o hospital não possa também fazer um tipo de serviço de monitoramento, que é muito barato. Eu diria, um exemplo simples que eu posso te dar é simplesmente um monitoramento telefônico, onde você, lógico, escalonando cada paciente por conta aí de gravidade e tudo mais e dos tipos de suporte nutricional que ele acabou recebendo, você contactar a família, o seu cuidador por algum período e aí você parametriza conforme resposta desses pacientes para você avaliar o que ele está fazendo também após a alta hospitalar. Contar com programas por parte da indústria também que facilite o acesso aos produtos nutricionais como dieta, suplementos, isso garante que não só o paciente como pessoa física tenha condições de contar com produtos de qualidade, mas também aos colaboradores, aos serviços de cuidado continuados, como as empresas de assistência domiciliar, os hospitais de transição, serviços ambulatoriais que contem com serviços de nutricionistas especializadas, eu diria que isso pode prevenir e colaborar também para os processos que, às vezes, mesmo com toda essa organização, o paciente, por conta aí do próprio próprio adoecimento acaba tendo complicações nutricionais.
Não, sem dúvida nenhuma, eu concordo com você que um plano de cuidados feito por uma equipe multiprofissional faz toda a diferença na caminhada desse paciente. E você falou bastante sobre pós-alta hospitalar e todo o plano de cuidados que os profissionais vão ter frente ao seu, devem ter, né, frente aos seus pacientes. Pensando agora no paciente, quais são os cuidados nutricionais que o paciente deve ter para uma boa recuperação no pós-alta hospitalar?
Como eu acabei de falar para você, eu acho que talvez até parte da resposta que eu te dei, ela acaba servindo aqui. Então, se você puder contar com um time de suporte no pós-alta que faça o monitoramento desse paciente depois, o encaminhamento adequado para um ambulatório ou para um consultório de nutrição. Se esse paciente vai usar uma rede de serviço de cuidados continuados, estes serviços, a exemplo do hospital, também precisam contar com um time dedicado, com nutricionistas que focam nisso, e não só para a execução de um plano que foi definido na alta hospitalar, por exemplo, apenas para término de algum tipo de medicação, ou então apenas para reabilitação. O paciente tem que ser olhado como um todo, e olhar ele como um todo, a gente tem que ir além do tratamento, além do medicamento. A saúde começa com uma alimentação adequada, Bruna. Eu penso dessa maneira.
Com certeza. É a humanização no tratamento, né?
Sim, sim.
E para finalizar, eu gostaria de fechar esse bate-papo com uma pergunta-chave. Na sua opinião, quais medidas podem ser tomadas para o planejamento preventivo na alta precoce?
Posso citar para você pelo menos 7 elementos que eu considero fundamentais para a transição segura aqui de cuidados, tá? O primeiro é o apoio da liderança daquele serviço onde o paciente está inserido. Então, se a coisa não vir de cima, dificilmente você consegue fazer disseminação. Além disso, apoio multiprofissional. Então, todos os profissionais têm que estar engajados. Não dá para a gente ficar pensando, olha, cada um no seu quadrado. Isso não existe. Então, precisa ter uma interface, uma multidisciplinaridade, uma transdisciplinaridade. Se a gente tiver essa cultura em cada serviço, a gente garante apoio realmente multiprofissional. Um outro fator fundamental, terceiro fator agora, é a identificação precoce dos riscos. Se eu identifico riscos, eu consigo mitigar aqueles principalmente evitáveis, tá? Quarto ponto, gerenciamento adequado das medicações. Muitas delas interferem com relação ao suporte nutricional que o paciente precisa ou até com relação aos dispositivos. Principalmente quando a gente trabalha com idosos, um dos cuidados que a gente precisa ter é a questão da polifarmácia. Recordatório medicamentoso, ele precisa acontecer a todo, principalmente no momento da alta. Na admissão, aí eu fico seguro porque durante a internação, provavelmente aquele paciente tem uma gestão, uma governança melhor das suas medicações, mas na hora que ele volta para casa, a gente precisa fazer a reconciliação, tá? Quinto ponto, engajamento do paciente e família. Então, quando a gente conta com uma equipe dedicada, é muito mais fácil da gente conseguir garantir isso. Sexto ponto, o planejamento da transição. Então, como eu disse no começo da nossa conversa, a organização, o planejamento da alta, ela precisa acontecer o mais precoce possível, se puder, logo na admissão. Então, se eu já estou planejando o que vai acontecer com esse paciente, com essa família, com essa rede de cuidadores no pós-alta, eu consigo entregar um planejamento que seja factível de execução. Aí, por último, a transferência adequada de informações, para que a gente não tenha erros. Então, olha só, a transferência apropriada de pacientes em que a responsabilidade desses cuidados são transferidos entre os prestadores de saúde é um componente crítico na entrega de cuidados de saúde de qualidade. Então, planejamento para alta hospitalar, para a gente finalizar aqui o que você me perguntou, é uma atividade interdisciplinar que tem a finalidade de promover o preparo e os recursos necessários para a continuidade desses cuidados no ambiente domiciliar, Bruna. Planejar esse processo reflete a qualidade da assistência prestada. Então, a gente não tem que ficar só preocupado com o intra-hospitalar. Eu preciso conferir e garantir segurança ao paciente otimizando o fluxo de pacientes dentro do hospital e fora dele e evitar readmissões. Provavelmente, se isso acontece, é porque houve falha nessa cadeia que eu acabei de explicar para vocês. Então, dá até para eu falar benefícios aqui que a gente pode gerar para o paciente, para o hospital, para os serviços de cuidados continuados e também para as fontes pagadoras. A exemplo, para o paciente. Então, a desospitalização no tempo correto proporciona o quê? Maior chance de esclarecimento, e envolvimento familiar, diminuindo riscos e também garantindo, tendo maior estímulo à continuidade dos tratamentos, ou seja, eu garanto adesão. Para o hospital, eu proporciono melhor gestão dos leitos com maior utilização da capacidade instalada, da capacidade operacional daquele hospital, né? Para os serviços de cuidados continuados, sejam eles a assistência domiciliar, home care ou hospitais de transição, ambulatórios, enfim, eu consigo garantir uma melhor gestão também do fluxo de pacientes, ou seja, garanto a sustentabilidade, com baixa ou nenhuma necessidade de reinternação em centros de alta complexidade. E, por último, para as fontes pagadoras, uma melhor gestão das despesas assistenciais, otimizando custos, Bruna. Era isso que eu queria deixar de recado para vocês.
A gestão da alta hospitalar, ela faz total diferença na reabilitação desse paciente, né?
Faz total, faz 100%.
Ai, é verdade, Luciano. Eu quero lhe agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pela conversa e por nos ajudar a entender todo esse cenário que acaba impactando tantas pessoas e instituições. E principalmente por nos trazer as soluções que podem ajudar a prevenir este risco e o impacto na vida dos pacientes.
Bruna, eu que agradeço. É um prazer estar com vocês e estar com todos os ouvintes desse material.
Pessoal, espero que esse podcast tenha sido proveitoso e inspirador de mudanças. Não deixem de acompanhar o Avante Nestlécast. Até mais.
Cadastre-se no nosso site www.avantenestle.com.br e tenha acesso a mais conteúdos.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.